Seguindo na CBN, hoje, CBN Saúde, falando sobre alimentação no inverno, a nutricionista Ana Paula Souza é nossa convidada. E a gente terminou o bloco aqui anterior falando sobre a possibilidade até de comer uma pizza não muito calórica.
É, e funcional, né? Que tenha um benefício ao seu organismo.
Bom, e isso tudo se faz de que forma? Não usando trigo?
É uma das opções. Né, o trigo, a gente sabe, tem muitos estudos, né, que falam que nós temos que ele causa uma inflamação no nosso organismo, deixa o nosso metabolismo mais lento, pode causar constipação, inchaço. Então, a gente tenta evitar esses alimentos. De que forma? Substituindo por outros que não venham provocar nenhum malefício e ainda venham trazer um benefício. Por exemplo, farinha à base de coco, que é rica em fibras, o sabor é muito bom. Outras farinhas, por exemplo, mandioca, fécula de batata, que você pode estar utilizando também, aveia, né, trocar, por exemplo, o açúcar comum pelo açúcar mascavo. Então, tem várias substituições que você utiliza alimentos verdadeiros, que são frutas, por exemplo, um bolo de banana. Então, você vai utilizar o alimento, mais outros farináceos que sejam saudáveis ao teu organismo.
Então, tem alimentos que, às vezes, fazem a função que seria, por exemplo, do trigo.
Com certeza. Então, você faz a massa. Hoje, nós podemos fazer massas, por exemplo, tanto de pizza quanto de tortas, com grão de bico, por exemplo, que é super saudável. Nós comíamos, assim, de vez em quando. Então, você pode ter esse alimento saudável, rico em magnésio, que vai melhorar o humor e tudo mais, em outras receitas na sua casa. Não precisa usar de vez em quando. Pode usar mais vezes em outras preparações.
Interessante isso. Bom, a gente está falando aqui então com a Ana Paula sobre a alimentação no inverno. E também no inverno tem algumas coisas que a gente gosta demais. Por exemplo, canjica, arroz
canjica
doce.
Canjica é bom.
Né? Pipoca. Uhum. São alimentos que a gente adora e tem tudo a ver, inclusive, com esse período de festas juninas. Né? A gente está em pleno mês de festas juninas. As pessoas fazem muito esses eventos, às vezes em escolas e tal, e às vezes até reuniões familiares. Se consome muito esse tipo de produto, quentão. Uhum. E daí?
Então, não precisamos deixar de consumir esses alimentos. Então, a gente tem alguns horários que seria melhor para consumir, desde que também não se exagere e desde que se não tenha, por exemplo, no caso, arroz doce. Se a pessoa é um diabético, ela vai ter que usar adoçante, ela tem que mudar a preparação. Para pessoas comuns, normais, o que poderia estar utilizando? O arroz doce, que é um alimento mais doce e energético, o melhor horário para consumir é no meio da tarde, no lanche da tarde. Então, por exemplo, como nós temos que consumir alimentos a cada 3 horas, 3 horas e meia, geralmente, nesse período da tarde, é um horário que você está em pico de energia, pico de trabalho. Então, você vai queimar bem esse alimento. Então, o ideal seria um alimento energético, tipo um bolo, por exemplo, ou, no caso, o arroz doce ou a canjica. Já o amendoim, por exemplo, ele é um alimento mais proteico. Então, ele seria interessante numa ceia. Então, se você jantou umas 8 horas, aí chegou lá umas 10 e meia, você está com vontade de comer alguma coisa... A proteína, no caso, o amendoim, uma porção de amendoim. O outro alimento que você falou, a pipoca, né?
Isso.
A pipoca, o melhor horário para consumir é no cinema. Então, por exemplo, se você vai no cinema no período da tarde, você faz a troca do lanche. Então, em vez de você comer lá o que você ia comer normalmente, você vai pegar um saco de pipoca, por exemplo, do menor de preferência, e consumir ou no período da tarde ou no lugar da janta. No caso, à noite, se você for à noite, em vez de você jantar, você consome a pipoca.
O detalhe é que a danada da pipoca, pelo menos eu tenho a impressão que não causa tanta saciedade e ela é um bocadinho calórica. Não,
na verdade, ela é rica em fibras. E foi feita uma pesquisa, não me lembro agora onde foi que eu li a pesquisa, que entraram pessoas no cinema, algumas com uma pipoca pequena, outras médias, outra pipoca média grande, e outros sem nada. Quando todos saíram, todas as pipocas acabaram. Ou seja, independente do tamanho da pipoca que você vai consumir, se você levar um saco, você vai consumir ela inteira. Então, consuma a menor, que você vai consumir a pipoca sem estar engordando tanto. Então, se
porque
você
a pessoa,
abrir,
claro, ele vai estar lá,
sim,
se distrai.
Você
e
consome
vai
o alimento, por exemplo, no ritmo do filme, ou você consome até acabar. Sem perceber, você está assistindo o filme e está consumindo. Quando você vê, acabou o pacote de pipoca. Então, o ideal é que, se for consumir, consuma o menor pacote.
E essas pipocas que a gente compra por aí, às vezes até faz em casa, elas, você usa o sal, usa às vezes o óleo, a manteiga, então isso tudo deixa um pouquinho mais calórico.
Mas o ideal ainda é você fazer a pipoca em casa do que você usar de micro-ondas, porque essa que você usa em casa, ela vai ter mais fibra, ela é o grão mesmo, você pode consumir, em vez da manteiga, consumir um pouco de óleo, e fazer para todo mundo. Ela é mais saborosa e mais saudável. Então, a pipoca ela é rica em fibras. Ela até é um bom substituto para a refeição do lanche da tarde, desde que de forma moderada, né? E consumir, às vezes, com outros alimentos juntos para dar saciedade.
É que a gente quer tudo muito prático, né? Então, a pipoca vem, inclusive, com sabores diferentes.
Ah, né? Essa é a pior, hein? Porque daí vem tudo que põe sabor, ou seja, acrescentou sabor, acrescentou sódio, corante, e assim vai. Aí começa a fazer o malefício, ela perde o benefício do grão cru que você vai fazer em casa. Então, por isso que a gente comenta, não vamos deixar de consumir os alimentos que gostamos, mas vamos consumir os melhores.
Você citou essa questão da pipoca, porque aí vem com sabor e tem sódio, tem isso, tem aquilo, um monte de química e tal. A gente faz muitas vezes a escolha por esses produtos pela facilidade.
Uhum.
E aí não é apenas isso que a gente compra industrializado. Hoje, ao invés de fazer uma lasanha em casa, você compra a lasanha na caixinha, né? O hambúrguer e por aí vai. Sempre que a gente faz isso, a gente torna o alimento, consome um alimento mais calórico e menos saudável?
Menos saudável, com certeza. Por isso, assim, por exemplo, em vez de fazer comprar o hambúrguer, você pode ter a carne que você comprou, né? No caso, fritar ou grelhar essa carne e fazer o seu hambúrguer. Se você vai consumir em algum outro lugar, uma loja de alimentos, você pode escolher o que tem mais salada, o que tem menos bacon. Você vai continuar com o sabor do alimento, o sabor da gordura, vamos dizer, do alimento. Mas você pode escolher a carne melhor desse sanduíche do que você consumir, por exemplo, um hambúrguer comprado, pronto, que muitas vezes nem carne tem ali. É uma mistura, é uma massa, né? Essas hambúrgueres que é comprado, nuggets, tudo isso. Então, você não está consumindo ali o franguinho, né? Então, ali é uma massa preparada para te dar, para dar sabor.
É alguma coisa.
É.
Não necessariamente frango.
Não necessariamente
não
frango.
Não necessariamente carne. Muito bem. Bom, eu falei agora há pouco sobre a questão do quentão. Tem muitas bebidas quentes, né, nessa época. E a gente, às vezes, toma mais café nessa época, mais chá. E como que fica o consumo de bebidas pensando a questão calórica?
Tá. Na questão calórica, o que faz ficar calórico essas bebidas? É o açúcar. Então, o açúcar que vai no chá, o açúcar que vai no café, esse é um verdadeiro problema, porque assim, o café, quem toma muito café toma o dia todo, quem toma chá quer tomar o dia todo e acha que porque é chá não tem problema. O chá ele é diurético, ele é até interessante, porém, o açúcar a todo momento é como se você estivesse comendo um doce. Então você está toda hora estimulando teu pâncreas a liberar a insulina para tirar aquele açúcar do café ou do chá. Qual o horário ideal para quem gosta de tomar o chá ou café com açúcar? Junto com a refeição que você for consumir. Por exemplo, você não vai comer a cada 3 horas, 3 horas e meia, meio da manhã, meio da tarde. Então, no meio da tarde, for consumir um pãozinho, por exemplo, consuma o café em pouca quantidade com açúcar, porque ele vai entrar na digestão daquele alimento. Agora, se for em qualquer momento, por exemplo, almocei, dali meia hora, uma hora eu vou lá tomar um café, dali o tempo todo tomando, o ideal é que não se tenha açúcar. Porque, igual eu falei, você vai estar forçando o seu pâncreas, liberando mais insulina. E para quem já está fora do peso e também dando mais ansiedade, porque o café, a cafeína também dá uma agitada na pessoa, se a pessoa já é ansiosa. Então, procurar ter esse cuidado com o açúcar nessas bebidas.
Legal isso. A gente realmente, nessa época, quer bebidas quentes, né? Mas você dá uma dica que é importante, que a gente faça ou tome essas bebidas no momento de algumas refeições. Isso me faz pensar de um modo geral, né? É legal a gente pensar em ter alguns horários, assim, mais ou menos determinados para o consumo de alimentos.
Uhum, né? Você ter esse consumo de a cada 3 horas, 3 horas e meia.
Não ir fazendo comendo coisinhas ao longo do dia, né?
Isso, sem pensar, deu fome, vou lá, abro a bolsa, mas está no meu horário. Então, assim, começar a se conscientizar com essa questão dos horários, né? Porque o nosso organismo, ele tem um tempo determinado para fazer essa digestão, para absorção, digestão. É como se fosse uma construção. Ninguém vai começar a construção pelo teto, por exemplo. Então, você tem, o teu organismo é a mesma coisa. Nossa digestão começa na boca. A partir do momento que você colocou um alimento na boca, ele já começa a se preparar para aquilo. Então, imagina, está toda aquela preparação, está lá ainda lá na digestão e você está lá consumindo mais alimentos, em fora do horário. Você não deu tempo para ele absorver, queimar todo aquele alimento, consumir todo aquele alimento que você se alimentou. Não, você está jogando mais carga em cima dele. Então, procurar os horários a cada 3 horas para ele ter o tempo de descanso e utilizar aquele alimento que você consumiu e não guardar, né? Porque o excesso vai para as nossas gordurinhas.
Vai sobrando, vai virando gordurinha, né?
Vai,
pelo corpo.
Vai virando.
E aí vão aparecer nas dobrinhas e por aí vai. E perder é muito mais difícil, né?
Muito
perder
mais.
É muito mais difícil.
Muito mais.
Você falava pra gente lá no começo da conversa que essa é uma época em que se a gente não consumisse mais, se a gente mantivesse, digamos, o mesmo ritmo da alimentação do período do verão, a gente perderia aí 1,5 kg, por exemplo.
Por aí.
Por aí.
1 quilo a 1,5 kg.
1 quilo a 1,5 kg. Isso significa que é uma época boa para emagrecer.
Sim, com certeza.
Então, se a pessoa fizer uma dieta certinha, ela pode sair do inverno...
Mais magra.
Mais magra.
Mas é difícil. Porque a fome...
É difícil por causa da fome.
Exatamente, é bem difícil. Então, o que a gente tenta
fazer?
Não dá
para enganar a fome e fazer dieta no inverno?
É difícil. A gente faz de que forma? Trocando os alimentos mais para quentes, por exemplo, um lanche natural. Fazer o lanche quente. Vai tomar o leite gelado à tarde, leite quente, tudo mais quente. Isso já ajuda a enganar um pouquinho, porque é quente, você diminui um pouco a fome. Procurar comer nos horários. E o mais importante para emagrecer seria tentar manter aquelas quantidades do verão, como a gente comentou. Porém, o que acontece no inverno? Os alimentos mais calóricos, com maior concentração de calorias e gorduras, feijoadas e assim por diante. Então, a gente tem que manter o ritmo, tentar manter o ritmo do verão e saber fazer as substituições para o emagrecimento. Então, no meio da tarde, em vez de comer, por exemplo, pão, comer a pipoca, fazer aquelas trocas que eu falei.
Aí ajuda a emagrecer.
Ajuda no mínimo manter o seu peso.
No mínimo manter o peso. Bom, para a gente terminar a nossa conversa, uma última dica. É uma época também que muita gente adora feijoada.
Isso. Feijoada é importantíssimo. Assim, no inverno todo mundo gosta. Então, procurar utilizar as fibras, por exemplo, o máximo de fibras possíveis, que são as saladas, a laranja... a couve, então procurar consumir todos esses alimentos mais fibrosos junto com a refeição quente. E uma dica importante, por exemplo, para quem quer mudar os hábitos e que até então, por exemplo, não tem uma nutricionista ou não faz uma atividade física, tem um aplicativo, né, que nós comentamos, o Nutrição Online, que tem várias receitas saudáveis que você pode estar trocando. Tem artigos de profissionais da área da saúde, como educação física e nutrição. E também buscar uma nutricionista perto de você, em busca de nutricionistas.
Legal, eu já dei uma espiada no aplicativo e tem lá, inclusive, a receita da pizza que
pizza
a
funcional.
Gente falou, a pizza funcional. Muito bem, Ana Paula, foi um prazer recebê-la.
Eu que agradeço o convite.